clubes não têm claques, nem têm grupos organizados de adeptos, mas têm sedes dos mesmos nos seus estádios. Outros têm um conjunto residual de adeptos inscritos. E por isso que isto é um contínuo, há uma evolução. E quando nós discutimos aqui, durante muito tempo, em 2019, foi tudo ponderado. Eu também quero dizer que a lei de 2013 previa que ao fim de 2 anos ela fosse revista. Ou seja, a própria lei tinha um mecanismo que apelava a que, 2 anos depois de entrada em vigor, deveríamos fazer uma reflexão para fazermos alterações. E é aqui que, se calhar, os problemas começam. Porque isto, este dossiê do início da revisão da legislação de 2013, era o primeiro dossiê no processo de transição entre os governos. Fui eu próprio que dei ao meu sucessor, ou então secretário de Estado do Desporto, um conjunto de matérias, sendo que a primeira era o quê? O ponto de situação do início da revisão desta lei. Ou seja, as reuniões já tinham sido efetuadas com os vários participantes do setor desportivo e o ponto de situação. E por isso ficámos todos, o Parlamento, à espera que o Governo fizesse aquilo que a própria lei dizia. Faça-se a revisão, a avaliação da lei de 2013. Passou 16, 17, 18 e já em 19, em setembro de 19, ou seja, já no final da legislatura, finalmente veio esta legislação. E perdemos aqui 4 anos, se calhar, para fazer ponderação que agora podemos fazer em 2 horas ou em menos tempo. Esta é a realidade de fundo. E o que é que aconteceu? É que nós todos participamos, enfim, tirando os partidos que não estavam cá nesta avaliação, nesta legislação, e ela mostrou um amplo consenso. E tinha coisas experimentais. E o cartão do adepto, que é uma peça nesta legislação toda, era uma questão experimental. É um facto. O que é que aconteceu foi que, durante uma época e meia, não houve espectadores. Não houve problemas nos estádios porque não havia espectadores. O que significa que quando esta época começou, e estamos a menos de um terço desta época ainda que está a decorrer, já se evidenciaram um conjunto de problemas. E neste processo até já tem havido respostas, porque tem havido alterações sucessivas para facilitar o acesso aos estádios. Ora, o que é que falhou aqui? É que ao longo do ano 2020, em que houve desporto sem espectadores, devia ter havido o cuidado, por quem tem a responsabilidade, que até se calhar de estar aqui para participar neste debate connosco e não está o Governo, de preparar a implementação das medidas. Porque, senhoras e senhores deputados, o processo de 2019 foi altamente debatido e maturado aqui. E não teve nenhum voto contra. Porquê? Porque houve, de facto, um voto de confiança para que criar mais uma resposta, uma continuidade na resposta que era preciso dar para combater estes fenómenos. Mas não foi isso que foi feito, foi deixar andar. O Covid paralisou o governo no desporto, já todos nós sabemos, em diversas áreas foi assim. Infelizmente, nesta matéria essencial, nova, experimental, o Governo falhou redondamente no envolvimento dos parceiros, dos clubes que organizam os jogos, dos adeptos, de todos, criando, de facto, esta situação que estamos a viver hoje. É de que são diagnosticados, de facto, comportamentos que não deviam acontecer, questões erradas e respostas que não estão a aparecer. Assim sendo, posto isto, eu gostaria de dizer que o PSD esteve sempre do lado das soluções nesta matéria. E quando teve funções governativas, sempre esteve do lado das soluções. O Euro 2004 foi um sucesso de organização, sem incidentes, o PSD estava no governo. O PSD em 2013 preparou uma legislação, tinha que ser revista em 2015, o governo de António Costa resolveu fazê-la em 2019. E temos um problema com a lei de 2019, esta é que é a grande verdade. Contudo, eu não posso deixar de fazer alguns comentários relativamente àquilo que nós hoje estamos aqui a discutir. A Iniciativa Liberal tinha razão antes do tempo, porque no dia 5 de agosto já estava a pedir a revogação do cartão do adepto, ainda não havia campeonato, ainda não havia um jogo feito, mas já era preciso, já sabia que havia problemas. Bom, o Partido Comunista volta a repisar aquilo que já tinha dito em 2019. O que é que preocupa o Partido Comunista? É que o IPDJ desapareceu e apareceu uma autoridade, não gosta de autoridades. Diz que há um reforço do papel da segurança privada, não gosta do reforço da segurança. Diz que não deve haver criações de zonas específicas. Enfim, e diz uma coisa na sua exposição de motivos que, desculpem, senhores deputados do Partido Comunista, desculpem, mas que não posso deixar de passar em claro. Quando os senhores dizem, e eu vou ler o vosso diploma, nota-se que esta lei, focada apenas na realidade das grandes competições desportivas, se aplica indiscriminadamente a uma realidade heterogénea a qualquer nível competitivo. Oh, senhores deputados, eu explico, já que não leram, isto aplica-se às competições profissionais e àquelas não profissionais onde é decretado o estado de risco do próprio jogo. Por isso não se aplica indiferenciadamente a todo o setor desportivo. Convém estudar um bocadinho antes para não criar falsidades no debate político. O que vocês escrevem aqui no vosso diploma é mentira. Não existe legislação nenhuma, nem de 2009, 2013, nem de 2019. Posto isto, temos um problema, está sinalizado, está diagnosticado. Estamos disponíveis, como no passado, para aquilo que for a vontade da Assembleia, contribuir para que a solução seja melhorada e reforçada. Foi sempre esse nosso compromisso. E não posso deixar também, nesse aspecto, de recordar à Iniciativa Liberal e aos demais partidos que têm propostas, que a Comissão Parlamentar, no seu relatório, concluiu, e bem, e aprovado por unanimidade, de que, havendo a aprovação deste diploma, teríamos que ouvir o Estado-Estado da Juventude, o Instituto de Esporte de Portugal, as federações, as ligas profissionais, as sociedades esportivas, os clubes desportivos, as associações de vários desportos, conselhos de arbitragem, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Confederação de Esporte de Portugal, as forças de segurança, os grupos organizados de adeptos, a Associação de Coordenadores da Segurança de Portugal, a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público. Enfim, são estas as entidades que nós temos que ouvir para dar cumprimento àquilo que foi uma deliberação da Comissão Parlamentar relativamente a estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é preciso partirmos de um pressuposto. O que aconteceu com o caso Marega ou com o Marco Ficini nada tem que ver com o cartão do adepto. É preciso muito má-fé trazer para este plenário casos que ocorreram em recintos e fora de recintos desportivos que tenham que ver com o cartão do adepto a cobrar 20 euros, a cobrar 20 euros aos portugueses, como se isso fosse resolver qualquer problema de racismo ou de xenofobia que os senhores veem no futebol e que acham que é um problema relevante. Sr. Deputado Nelson Silva, a circulação entre setores nos estádios não pode ser imposta cegamente. É uma questão técnica evidente. Há estádios onde não é possível proibir a circulação entre setores. O que nós fazemos nesta lei é algo básico. Revogamos uma norma porque o fim dessa mesma norma diz que tem que se aplicar o regulamento de cada um dos recintos desportivos. E por isso basta perfeitamente para impedir que nos casos em que haja circulação possa ser garantida e nos outros não seja. Finalmente, Sr. Deputado, desculpe lá dizer-lhe isto, não leu bem a proposta. É que o artigo 16A, número 13, que está em vigor, estabelece uma série de casos em que se aplica sanções e diz I em vez de O, o que quer dizer que teria que ser todas as condições cumulativamente a levar a uma sanção. Não era esse o espírito do legislador. O espírito do legislador era de permitir que em qualquer dos casos de incumprimento possa haver uma sanção. E a proposta do Chega ao que faz é resolver um problema técnico e jurídico que faz todo o sentido face à lei que temos em vigor.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente, apenas dizendo isto. Nós podemos ver racismo em todo o lado e xenofobia em todo o lado. Agora, não façam os adeptos de futebol e do desporto pagar pelas vossas visões deturpadas do mundo e de Portugal. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós somos convocados a este debate porque em 2019 a Assembleia da República aprovou a Lei nº 113 de 2019 e, portanto, estabeleceu o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos esportivos, que alterou essa lei de 2009. É importante dar essa nota porque, em primeiro lugar, é preciso perceber que estamos a discutir uma lei que partiu da Assembleia da República e, como já aqui foi dito, teve amplo consenso. Chegados a 2021, é preciso reconhecer que as alterações que se introduziram nesse regime jurídico deram-lhe uma robustez que não possuía nessa altura e que nos permite hoje em dia responder de forma mais eficaz aos fenómenos que não se coadunam com os princípios e a prática desportiva. Aliás, a única inovação neste debate é que hoje parece que temos partidos que não compreendem que travar os problemas de violência associados ao fenómeno desportivo se faz a partir do momento onde eles se originam, que é precisamente nos locais de prática desportiva. Não podemos fazer de conta que os fenómenos que estão associados à prática desportiva que acontecem fora dos recintos desportivos não tiveram o seu início na agremiação de pessoas que se juntaram com esse propósito. Portanto, a prova de que hoje temos um regime mais robusto é que hoje não estamos a discutir a lei, mas estamos a discutir sobretudo um único aspecto que consta dessa lei. E nós, hoje em dia, já não estamos a colocar em causa a Autoridade para a Prevenção do Combate e Violência no Desporto, nem estamos a colocar em causa o Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, por exemplo. Reconhecemos até que o trabalho de elaboração da Lei nº 103 de 2019 foi feito de forma suportada. Foram ouvidas autoridades, quer de segurança, quer os clubes esportivos, outras entidades esportivas, e os grupos parlamentares na Assembleia da República, à época, empenharam-se neste debate de forma bastante aprofundada, daí ter sido aprovado, praticamente com unanimidade, não merecendo votos contra. Este reconhecimento é também devido, que é devido também, ter respaldo nos números. Nós olharmos Hoje em dia, para aquilo que aconteceu entre a época desportiva de 2013-2014 e 2007-2018, tivemos 90 decisões judiciais e 32 administrativas sobre interdição de acesso a recintos desportivos. Só em duas épocas, de 2017-2018 para a frente, houve 176 interdições judiciais e 411 administrativas. Portanto, há uma enorme evolução. Para quem diz que não se fez nada, há uma enorme evolução do ponto de vista da eficiência da lei para combater estes fenómenos. E, portanto, aquilo que nós temos hoje, como eu disse há pouco, é uma lei mais eficaz, mais robusta, que resolve os problemas que nós, na Assembleia da República, tomámos como missão resolver. E eu acho que esse é o ponto de partida para esta discussão. Mas avaliar políticas públicas é um exercício de responsabilidade. Não pode ser feito sem atender a que estes são temas difíceis, temas complexos e que não podem ser feitos na base do maniqueísmo. Lamentamos por isso que hoje a avaliação que se propõe os proponentes dos diversos projetos que estamos a discutir aqui hoje não façam uma discussão sobre a lei, mas que se limitem a revogar sem qualquer proposta de melhoria que possa contribuir para ela. E, portanto, hoje a Assembleia da República não é chamada a decidir construtivamente sobre esta lei, mas é chamada a revogar uma das medidas nela adotada. Nós não nos revemos no determinismo de quem imagina que o combate à violência no desporto se faz revogando o cartão de adepto. Da nossa parte, não esperarão respostas fáceis para resolver problemas complexos. Mas o Partido Socialista está onde sempre esteve. Está onde sempre esteve. Aberto à avaliação de todas as medidas, disponível para melhorar qualquer aspecto que se julgue necessário, mas nunca ignorando os problemas concretos que se colocam em cada momento. Defender o desporto é recusar a violência, a discriminação, a intolerância, sem medo de continuar a procurar as melhores soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais inscrições, mas há vários grupos parlamentares que têm tempo.
A Carla Madureira está a levantar a palavra e a Alma Rivera.
Senhora deputada Carla Madureira. Tem a palavra. Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final quase deste debate sobre o cartão do adepto, é preciso aqui avaliar as fragilidades deste cartão, sem medo de perceber os interesses de cada uma das partes envolvidas, reconhecer os erros, o que houver a melhorar, proteger incessantemente a liberdade dos adeptos, afastar os instigadores da violência e, simultaneamente, conceber espaços acolhedores e seguros para todos os setores da sociedade que querem usufruir um jogo de futebol, quer seja dos 8 aos 88 anos. Mas neste contexto de operacionalização deste cartão, a verdade é que ele sofreu duas grandes reveses. Uma equipa governativa que esteve inepta e completamente aliada das reais necessidades do setor desportivo, e quase duas épocas desportivas da ausência do público dos estádios por força da pandemia. Importa, portanto, hoje aqui perguntar o que é que fez o Governo? Não fez nada. O que deveria ter feito? Deveria ter trabalhado para que as alterações à legislação fossem absolvidas pelos organizadores e promotores desportivos. Houve um ano inteiro em que os estádios estiveram sem público. Importa também perguntar, será que tem sentido, no final de uma legislatura, no decurso de uma época e com pouco tempo de operacionalização do cartão de adepto, revogá-lo intempestivamente? Muito obrigada.
Estes dois eram para encerrar por ordem. Não é?
Muito obrigado.
Se mais alguém queria fazer.
Tem a palavra. Vamos para o encerramento e, portanto, para os partidos que aí o PS querem intervir. Então, para já diga-nos quem é que quer intervir e nós daremos a palavra, por favor. Miguel Costa Matos, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta é uma discussão importante, uma discussão sobre liberdade e sobre segurança, para assegurar que todos, de facto, têm a liberdade e a segurança para poderem usufruir daqueles que são os jogos, daquilo que é o desporto que todos nós amamos. E aquilo que é o preceito que todos nós subscrevemos é que a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. E é por isso que é tão fundamental, depois daquilo que foram um conjunto de incidentes, depois do que foi uma reflexão apurada nesta Assembleia, termos constituído uma legislação que tenha conseguido consagrar um maior equilíbrio, maiores meios para podermos combater a violência no desporto.